Tudo bem, vamos falar da reta final dessa operação Lei Seca que esteve no Pajeú, né, que está ainda aqui instalada na região, percorrendo alguns municípios. Eu estou com a Janaína Sá, que é do Comitê de Prevenção da 10ª Gerência Regional de Saúde, o Jorge Neves, do DETRAN, e o Tenente Diógenes, que é coordenador da Operação Lei Seca. Eu comentava com eles aqui, antes da gente começar a conversa, que a Operação Lei Seca veio para a nossa região numa semana, né, em que acabaram acontecendo episódios que envolveram diretamente a operação. Uma, né, aquele acidente trágico da PE-320 com a morte do Cristiano Oliveira, cujo corpo, inclusive, não foi nem identificado ainda. Essa questão está sendo vista em nível de ML, já falamos sobre isso agora há pouco. E a Operação Lei Seca passava pelo local, indo para atuar em uma cidade da região, Itabira, e acabou dando suporte, né, naquele momento, que foi um momento tão difícil, num dos fatos que teve grande repercussão essa semana. E outra questão, o trabalho da Operação Lei Seca, que se manteve mesmo em meio à greve da PM, quer dizer, a operação já estava definida e não teve descontinuidade, mesmo nesse momento delicado que o Estado viveu com a paralisação dos policiais militares que hoje retomaram as suas atividades. Mas vamos falar da operação. Janaína, já temos números, isso ainda está sendo contabilizado. Em linhas gerais, positiva essa Operação Lei Seca aqui no Pajeú. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, presentes no estúdio. Nil, diariamente é feito, né, essa contabilidade, mas a Secretaria de Saúde ainda não passou, né, os dados desses primeiros dias para mim.
Certo.
Mas eu acredito que esteja bem positivo. Pelo menos até o momento, crime, né, de alcoolemia nós não tivemos ainda. Uhum. Graças a Deus.
Isso indica o quê? É o motorista que está mais disciplinado ou a informação da operação deixa o pessoal mais precavido? O que é que pode estar acontecendo?
Nil, eu acredito que o simples fato da operação estar na região, né, os motoristas, eles ficam mais precavidos, tomam mais cuidado. Que deveria ser uma coisa corriqueira,
constante,
né?
Exatamente.
Constante. Mas exatamente. Eu acredito que o simples fato da operação estar aqui já diminui muito o consumo do álcool e a mistura, né, do álcool e direção.
Uhum. O Tenente Diógenes coordena essa operação. O senhor já tinha vindo à região em outras oportunidades ou foi a primeira vez coordenando esse trabalho, Tenente? Bom dia.
Bom dia, amigo. Bom dia a todos os ouvintes. É a primeira vez que eu venho coordenando esse trabalho aqui no sertão do Pajeú e me dei de frente com a situação aqui muito boa, porque em outras situações, em outras regiões do estado de Pernambuco, a gente não encontra um nível tão grande de consciência. Uhum. Visto o que hoje já é sexta-feira e a gente não conseguiu ainda fazer um crime de alcoolemia. Constatações, infrações diversas já tivemos, mas um crime propriamente dito não teve. E isso eu achei muito positivo para a região.
Qual a infração mais comum que o senhor verifica nessa operação? O que é que aparece mais?
No momento aqui, porque a gente tem que levar em consideração que quando a gente se afasta um pouco da região metropolitana, o índice de fiscalização ele diminui um pouco. Uhum. Então, normalmente, em cidade mais afastada dos polos grandes, a questão de habilitação ela tem uma grande incidência. Muita gente ainda dirige veículo, motos, carros, sem habilitação, sem estar devidamente habilitado para tal.
Ou deixa o documento, ou não tem o documento, não porta mesmo porque não tirou, ou aquela coisa de deixar o documento em casa, né?
Acontece muito, muito. Esqueceu em casa, deixou no trabalho, deixou na loja, vou ali resolver uma coisa rápida e é costumeiro, não tem costume de levar os documentos consigo no veículo.
Mas aí não tem jeito, para vocês a regra é clara, a lei é evidente, não tem como não autuar, né?
Não tem como não autuar, inclusive porque é um padrão Operação Lei Seca, que é todo o Estado. Do jeito que nós atuamos em Recife, atuamos até Petrolina. Então, esquecer o documento é uma infração leve, porém, é uma infração que tem que ser penalizada. Para que todos, infelizmente, nós temos que penalizar porque muita gente esquece ou não tem. A gente tem que, de uma certa forma, fazer com que o usuário entenda que é bom, é necessário, é importante ter a habilitação, ter o documento em mãos.
Agora, a operação ainda vai atuar esse fim de semana ou já está chegando ao seu final hoje?
Não, ainda estamos esse final de semana aqui no sertão do Pajeú. A princípio, a gente não divulga os lugares, claro, que vamos, mas Estamos aqui até domingo. Domingo estamos retornando para Recife.
O que indica que ocorrências ligadas à alcoolemia podem aparecer, porque geralmente no fim de semana, infelizmente, é onde há o maior volume de combinações de álcool com volante, né?
É verdade. Inclusive, nós fechamos estatística agora há pouco. 2012, 2013 e parte de 2014, foi constatado que a sexta-feira ela é campeã de problemas, visto a infração de alcoolemia.
É curioso, né? A sexta ser o dia com maior volume. Os senhores participaram, acabaram se vendo obrigados a participar do episódio que teve essa semana com os veículos que ficaram carbonizados na PE-320, com óbito. Né? Eu queria que o senhor descrevesse como foi que a operação acabou participando dessa ocorrência. Me parece que vocês iam atuar em outras cidades e se depararam com o episódio, né?
Realmente, nós iríamos fazer a blitz, a Operação Lei Seca, na entrada da feira, em Tabira. Uhum. No decorrer, no deslocamento, quando nós percebemos alguns carros cortando já luz um pouco antes para a gente, que nós vamos em comboio com todo o aparato. Quando nós chegamos perto, já tinha feito perto de uns 10 minutos que já tinha acontecido o acidente. Uhum. Verificamos, realmente as chamas estavam enormes, o veículo Uno e o ônibus estavam, não dava mal para reconhecer no meio das chamas, o negócio estava muito ruim. Eu parei pessoalmente na beira da pista, não conseguia ficar perto na beira da pista, porque o calor
era enorme.
Enorme,
né?
Enorme. Quando a gente olhou direito lá na frente, o motivo do acidente foi uma caçamba carregada de brita abandonada na pista.
Isso.
Hoje só tinha uma roda fora do acostamento, pouca coisa. Visibilidade pouca à noite, sem nenhuma sinalização. O rapaz botou um triângulo muito perto da carreta, onde não tinha condições mínimas de distância. Você reduzia a velocidade e esperar alguém. Infelizmente, o rapaz que morreu, ele não conseguiu, acredito, não posso, né, a gente não pode dizer, claro. Mas eu acredito que ele não conseguiu perceber a carreta. Quando tentou desviar, chegou a bater ao lado
em cima.
Uhum. Bateu nela, atravessou a pista para o outro lado e pegou o ônibus de frente. Ó, o impacto foi tão grande que o veículo, ele ia em direção à Tabira. E bateu a uns 50 metros, 50 a 100 metros, antes onde ficaram os dois enganchados no fogo.
Uhum.
Do jeito que ele ia, na velocidade que ele ia, que o ônibus vinha, automaticamente o ônibus arrastou para ele ao sentido contrário. Eu acredito que o condutor, ele já deva ter falecido.
A morte foi praticamente instantânea, né?
Instantânea, pelo impacto. Uhum. Porque a força foi tão grande, só quem viu lá, só quem estava lá para ver, a força que o ônibus bateu, você vê um veículo num sentido e automaticamente, instantaneamente, ele voltar para o sentido contrário. É uma força que não tem nem como te explicar aqui.
Quer dizer, o choque não levou os dois para uma lateral, ele foi para o sentido totalmente oposto, né?
Oposto.
Agora, essa informação, claro que a tragédia foi enorme, mas eu não sei nem se dá para dizer que alivia um pouco a família saber disso, mas para a gente aqui, porque toda morte por carbonização, você fica imaginando a angústia. Então, eu tinha já essa informação que pelo indicativo da batida, há um forte indício de que o Cristiano já tivesse falecido com o impacto. Agora, se tira uma lição disso, é importante que as pessoas conheçam bem o código para situações dessa natureza, porque ficou muito evidente que a sinalização da caçamba não foi a adequada, né? O triângulo, como o senhor está colocando, estava muito em cima, quer dizer, existem regras também para quando acontece um acidente dessa natureza, infelizmente as pessoas, por desconhecimento ou às vezes por negligência, acabam deixando isso de lado, né?
É verdade. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, nós andamos muito pelo estado de Pernambuco e essas PEs que cercam aqui o sertão, uhum, do Pajeú, ela tem uma dificuldade enorme de acostamento.
Isso, mato. Consta,
é na beira da pista. Você, uhum, já, você não sabe se é um buraco, se é uma pedra, se tem alguma coisa diferente, uma madeira, um ferro. Uhum. Você não sabe se pode encostar o veículo dentro, que o mato é muito alto. Então, o que acontece? Ao não ter o acostamento devido, o rapaz botou a caçamba lá e o que se faz normalmente? Você tem que ter cuidado de pegar e quebrar os galhos de mato. E já ir colocando antes, bem antes.
Uhum.
Por quê? Porque quem vê aquela sinalização, mesmo rudimentar, mas é uma sinalização que todo motorista já conhece, que é perigo à frente.
Sem dúvida, sem dúvida alguma. É lamentável isso. Está aqui também conosco o Jorge Neves do Detran. Qual sua avaliação desse trabalho da Lei Seca e qual o papel do Detran nessa operação, Jorge? Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Nil. Bom dia, presentes e ouvintes também. A avaliação que o Detran tem é positiva. Até o momento a operação está sendo um sucesso. Flagrando os condutores que andam irregular, alguns que insistem em ingerir bebida e conduzir após. E esperamos que até o final da semana a nossa presença aqui continue nessa mesma pisada, a mesma sequência de trabalho.
Muito bem. Janaína, a operação já veio em algumas oportunidades, ela vem sistematicamente, né, aqui para a região, e você me disse que após essa operação já está começando a se pensar num cronograma para a nova vinda da Lei Seca, já teria quase que um cronograma definido?
Já, Nil, a nossa expectativa, né, a próxima vinda da operação vai ser agora no mês de junho, né, com as festas que existem aqui em Afogados, na região, mas aquela coisa, né? Eu e a Imeri, né, que é a gestora lá da Geres, nós ainda estamos conversando sobre isso, porque é um gasto alto para se trazer a operação. Por menos tempo que passe, o gasto é alto, porque a equipe é grande, mas eu acredito que vai dar certo, que eles venham mesmo agora no mês de junho.
Que já dê para trazer no mês seguinte, que é um mês de muita movimentação.
Exatamente.
Aqui na nossa região, né?
Dezena do mês de junho, provavelmente já estejam por aqui.
O motorista do sertão tem realmente uma característica diferente do motorista da região metropolitana, Tenente? Quais são os problemas que, por exemplo, se encontram na região metropolitana, que não se encontram aqui, que aqui aparecem mais e que na região metropolitana não costumam aparecer?
Existe uma diferença. Como eu falei desde o começo, a fiscalização na região metropolitana, ela é um pouco maior. E a questão urbana, ela traz detalhes de um motorista que é acostumado mais com a parte rural. Então, a gente encontra muito o rapaz que vai de um sítio ao outro, numa moto, levando sempre uma fruta, uma verdura, fazendo...
História da moto que tomou lugar do jumento, do cavalo, né?
Hoje é muito... Onde você andar hoje em Pernambuco, a moto está tomando conta aí de tudo. Então, a maioria desse pessoal vive no sítio. Não vive em questão andando na área urbana aqui, no centro, como aqui. Porém, na hora que ele vai para a cidade, para uma feira, alguma coisa, ele passa despercebido, não tem o devido cuidado e nem sequer tem interesse em tirar sua habilitação, manter sua documentação em dia. A questão, a gente sabe que no interior é natureza, já é uma coisa normal, você gosta... O pessoal do sertão gosta de tomar uma caninha, é normal, já faz parte da cultura. Então, esse tipo, quando a gente vem para cá, esse tipo de viagem, esse tipo de ação que é feito aqui, que a nossa amiga está tanto batalhando aqui, não é nada mais, nada menos, para quebrar paradigmas, para botar o pessoal, o conhecimento, uma cultura nova, que é necessário também no interior, na parte aqui do interior, não só na região metropolitana, ter também um pensamento único de conduta, uma conduta que dê o mínimo de segurança para ele, para o outro e para o pedestre. Entendeu? É muito necessário que tenha essa consciência. Lógico, não vai ser da noite para o dia, mas a gente tem que começar hoje, porque não pode esperar mais para amanhã, não.
Mas essa coisa de consciência, de formação, é realmente o grande segredo e vale para todo mundo. Eu não me arriscaria a dizer que você tem... essa situação, pegando apenas uma parte da comunidade, isso vale para todos. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estou no Recife, sabe que vai sair para algum lugar e vai tomar uma cervejinha, por exemplo? Não, vamos de táxi, porque pode pegar a operação Lei Seca ali na H-Menon, pode pegar em algum trecho, né? Se você vai para Olinda, se vai para Boa Viagem, costuma pegar um táxi para ir. Aqui nós temos, por achar que a fiscalização ou não existe ou é bem menor... Muita gente tem o hábito, não, vamos beber, vai no carro e do carro volta para casa achando que o trajeto é menor, que não vai ter problema. Quer dizer, são atitudes totalmente diferentes, né, com base em realidades diferentes. Então, o ideal seria, obviamente, como o senhor está colocando, que a gente tivesse essa consciência em todo lugar. Mas essa coisa de cultura de um lugar para o outro. Ora, em Recife eu sei, né, e já uma cultura, uma preocupação maior de usar o táxi quando vai sair no sábado à noite, na sexta-feira. Aqui isso acaba caindo muito no, ou no esquecimento ou no relaxamento do cidadão de achar que aqui a coisa é diferente, infelizmente, né, como o senhor falou.
É verdade. E também as distâncias percorridas numa cidade como Afogados aqui, você percebe que com poucos quilômetros você vai do centro uma parte ao outro.
E volta. Recife, volta. Qualquer trajeto é no mínimo 20 quilômetros. Você vai de Recife a Olinda 20 quilômetros.
20 quilômetros. É. Então, e 20 quilômetros de trânsito intenso.
Intenso, exato.
Na verdade, então aqui também tem esse handicap a favor. Também, porque é pertinho. Eu agora há pouco, essa semana, nós terminamos a operação, aí fomos jantar aqui no centro, na praça, e nós fomos passando 18 horas e 30 minutos. Eu digo, rapaz, isso aqui é um sonho. Não tem engarrafamento, não tem carro, todo mundo é um carro ou outro, moto. Uhum. Eu digo, é um sonho isso aqui é um paraíso.
O horário do pico em Recife é exatamente esse.
Não,
né?
Você para sair, você andar, você falou do centro. Um exemplo, onde eu moro no bairro da Várzea, uhum, que são 15 quilômetros do centro do bairro da Várzea, você tira pelo menos uma hora e meia a duas horas dentro de um carro. É difícil.
É, sem dúvida. A Maria Bezerra tem uma pergunta para o George. Ela está dizendo que o neto pagou o documento da moto e não recebeu ainda, e já faz 2 meses. Até quando o comprovante que ele recebeu está valendo, George?
Olha, no caso dele, ele tem que verificar o final da placa, e entrar no site do Detran e verificar as datas que foram estipuladas. Uhum. O aconselhável é que, se não chegou em casa, ele se dirija ao posto de atendimento mais próximo e solicite o documento, uhum, que provavelmente vai estar lá. Se o endereço do veículo não estiver atualizado, aí ele aproveita e atualiza na Ciretran e o documento é entregue a ele lá.
Muito bem, então procure a Ciretran, viu, Maria? Bom, eu vou para o intervalo rapidinho. Você tem perguntas, pessoal da Operação Lei Seca? Tem dúvidas? 3838-1213 para você participar, dizer o que acha dessa operação. Você já foi parado pela Operação Lei Seca? O que achou? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Voltamos aqui com a equipe da Operação Lei Seca, que está realizando seu trabalho na nossa região e que ainda estará nesse final de semana no Pajeú. Eles não divulgam para ninguém para quais cidades irão. Daí porque toda a região tem que estar alerta. Nem aqui no intervalo chegaram a comentar de fato, né? E nós estamos aqui com o George Neves do Detran, com o coordenador da operação aqui, o Tenente Diógenes, e com a Janaína Sá, do Comitê de Prevenção de Acidentes com Motos da 10ª Gerência Regional de Saúde. Tenente, qual o horário de atuação da Lei Seca? E que horas vocês já começam a... Quando vocês se instalam num ponto, que hora começa o trabalho e que hora o trabalho é concluído?
Isso é muito relativo, sabe, Nil? Nós dependemos muito do horário da situação onde é que está acontecendo o movimento, a lei seca, a blitz propriamente dita. Nós fazemos estudo prévio, existe um estudo prévio de localidades, de acessos, de condições, se é um horário de grande movimento ou não, se dá acesso a alguma feira, alguma festa, alguma coisa dessa natureza. Tudo isso influencia. Uhum. Agora, quando nós passamos lá, normalmente é de 6 a 8 horas no local que trabalhamos na blitz propriamente dita. Ao uhum. começarmos a blitz, o horário é diversificado, pode ser de 7 da manhã, de meio-dia, de 6 horas da noite, meia-noite, não interessa a hora. A hora que a gente chega, normalmente, entre 6 e 8 horas no local.
Durante o curso dessa operação Lei Seca, às vezes em que ela esteve na nossa região, nós chegamos a noticiar em algumas situações o trabalho da operação contra personalidades do município que, por um motivo ou por outro, seja da política ou de outra área, mas que por um motivo ou por outro infringiram a legislação de trânsito e foram autuadas com o mesmo rigor do cidadão comum. É comum para o pessoal da Lei Seca passar pela história da carteirada, não, de alguém que tenta se identificar como autoridade, se livrar da punição, ou as pessoas já conhecem a operação a tal ponto que evitam esse subterfúgio?
No começo, assim que foi lançada a Operação Lei Seca, foi um método novo de trabalhar, onde nós procuramos ter o máximo de isonomia, tratar todos com igualdade, do mais simples ao mais importante. E no começo foi muito ruim. A sociedade não era acostumada com esse tipo de operação, com esse tipo de atitude, e houve muita resistência. Nesse decorrer desse tempo, nesses quase 3 anos de existência da Operação Lei Seca em Pernambuco, hoje a grande maioria de Recife, a Petrolina, do litoral sertão, quem conhece a Operação Lei Seca sabe que é um procedimento único. Inclusive, a gente fica muito triste quando pessoas de importância política ou social infringem leis de trânsito e eles são punidos. Normalmente, a gente fica triste porque são pessoas que são formadoras de opiniões.
Deveria dar um exemplo.
E
né?
Deveria estar com um exemplo. E muitas vezes a gente, nós procuramos não divulgar, nós não divulgamos o nome, de, por acaso, de quem foi autuado, nós tratamos como cidadão comum, para também não levar o nome dele
a super exposição.
A exposição, que não é o caso da Lei Seca. Nós queremos consciência e um trânsito melhor. Nós não temos esse cunho político, não.
O Sandro Pereira está dizendo que a Lei Seca tem um papel fundamental de educação, está dizendo que o trabalho é brilhante e que os motoristas e motociclistas entendam o recado, está dizendo aqui o Sandro. Uma coisa boa é que a sociedade, a comunidade aprova o trabalho, isso está bem evidente, né?
É muito, muito evidente, porque no começo é difícil você notificar, tirar um veículo da via, punir, de certa forma, um cidadão, o veículo dele, mas quando você vai ver no decorrer da conversa, explicando os motivos pelos quais todo cidadão, a não ser um ou outro, que realmente a opinião não é unânime, mas a grande maioria entende e depois ele procura fazer a correção para andar correto.
Sem dúvida. No caso de documentação de veículo, George, agora há pouco a gente teve a pergunta da ouvinte, qual é o problema mais comum? É realmente o veículo atrasado, é o documento atrasado, a pessoa que não pagou o IPVA como deveria?
Olha, Nil, a infração mais corriqueira aqui na região realmente é condutores que não são habilitados. É aquela velha história, né? As pessoas trocaram o jumento pela motocicleta e sem a devida habilitação. E existe também muitas pessoas que têm os veículos e não quitam o licenciamento. São as duas infrações mais corriqueiras na operação.
Janaína, e falando a respeito desse trabalho até agora, como é que acontecem as reuniões de monitoramento? Tem o trabalho de campo, né, e tem o trabalho de acompanhamento. Você estava, inclusive, falando com a produção quando a gente manteve o primeiro contato, dizendo que tem reuniões. Como é que é feito esse trabalho interno também de acompanhamento?
Nil, existe o Comitê Estadual, né, de Prevenção a Acidentes. Sempre que eu solicito a operação, é através dele, né, do Comitê Estadual. Foi um meio assim que sacrificou para trazer nessa semana, porque todas as gerências estão querendo, porque nós estamos vivendo o mês de maio amarelo, maio nessa amarelo, campanha exato. A nível mundial. Mas no geral é isso, o comitê regional, né, aqui da Décima Géres, ou qualquer um outro comitê regional, entra em contato com o estadual e eles é que montam a equipe. E vale salientar, Nil, que é difícil, né, no interior repetir a equipe. Uma equipe que veio no carnaval geralmente não vem, ou melhor, uma equipe que veio numa operação passada, na próxima operação é muito difícil vir de novo.
Vir a mesma equipe, né? Inclusive, o próprio tenente de hoje, o senhor disse que é a primeira vez que está aqui na região, ou já veio aqui ao PGU?
Eu vim aqui na região do PGU quando eu trabalhava no outro segmento da polícia,
que não era
Lei Seca, que era na Rocan. Mas aí, na Lei Seca, é a primeira vez que estou aqui.
Como é que foi para o senhor atuar em meio a essa greve da PM que repercutiu tanto aí? Porque o trabalho seguiu normalmente.
O trabalho seguiu normalmente porque existia ainda uma dificuldade. Na verdade, nós não poderíamos trabalhar na greve. Não é por questão de greve, é questão de segurança no contexto geral. E o 23º aqui, até então, ele estava na dúvida se entraria, acompanharia ou não.
Isso, exato.
E só veio ontem pela manhã, foi que vieram aderir. Pela manhã veio aderir. Então, nós já estávamos trabalhando já em contato com o nosso subcomandante aqui, monitorando essa situação. Porque se realmente houvesse a questão de greve, nós tínhamos que parar. Mas como aqui houve essa reunião só no final e depois foi muito pouco tempo paralisado, a região foi privilegiada e a gente não teve condições de parar. Teve condições de dar continuidade e foi muito bom aqui para a região.
Muito bem. Eu queria, para a gente fechar, reforçar novamente. A operação vai... Vocês ficam aqui até o domingo, é isso?
Até o domingo. Nós estamos aqui na região do Pajeú.
Então, fica aí o recado para que a população absorva as orientações, né, e o trabalho que deve acontecer de prevenir, né, constrangimentos durante esse período da operação Lei Seca, que isso sirva, né, de lição para o restante do período, para que as pessoas assimilem essa cultura de andar com a documentação obrigatória e evitar problemas. Lembrando que essa operação Lei Seca foi trazida para cá também dentro desse contexto do Maio Amarelo, que é um mês, né, dedicado à prevenção de acidentes no trânsito. Mais uma vez repetindo que eles não divulgam para quais cidades estarão seguindo, para onde vão estar atuando. Então, toda a área de jurisdição desses 12 municípios da 10ª Regional devem ficar atentos agora e sempre, né, com o cuidado de evitar beber e dirigir, evitar dirigir sem documentação obrigatória e todas as orientações que são comuns nesse período. Quero agradecer, diga, Janaína, pode falar.
E vale salientar que agora a Operação Lei Seca está contando com o reforço do DR, viu?
Uhum.
O sinal hoje eles
estão
aqui também.
Ah, o DR está dando suporte também, né?
Exatamente.
Hoje muito bem. Então, mais um motivo aí para todo o cuidado. Tenente Diógenes, muito obrigado. Sucesso aí nessa operação. Parabéns pelo trabalho.
Agradecido, Nil, a todos, você, a todos da mesa, a todos os ouvintes. E o recado está dado. Vamos fazer um trânsito melhor, porque isso significa salvar vidas.
Sem dúvida alguma. Jorge, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil. Um abraço a todos.
Obrigado, Janaína.
Obrigado, Nil, pelo espaço.
Final do debate de hoje.